Bom, senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião do Grupo de Trabalho, Grupo de Trabalho do Regime Geral das Instituições de Crédito e Conselho Nacional de Supervisores Financeiros. Temos hoje a quarta audição. Já ouvimos a Associação Portuguesa de Bancos, o Banco de Portugal e a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Iremos ouvir agora a CMVM e agradeço em nome da Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública deste Grupo de Trabalho a presença da delegação da CMVM, liderada pelo Dr. Carlos Tavares, acompanhado pelo Dr. Jorge Costa Santos, pela Dra. São Igreja e pela Dra. Gabriela Figueiredo Dias. Nós temos adotado o seguinte modelo: a entidade que está aqui na audição faz uma apresentação, no tempo que entender adequado, depois fazemos uma ronda de 5 minutos a cada grupo parlamentar e depois a CMVM, neste caso, responderá às questões que forem colocadas e fará as observações que entender adequadas. Portanto, passaria de imediato a palavra à CMVM. E obrigado mais uma vez.
Eu agora estou aqui numa qualidade de assessor da doutora Gabriela e vou só aproveitava para uma intervenção geral e ela falará um pouco nos pormenores, porque basicamente as propostas que estão em cima da mesa e que eu penso versam sobre temas que eu penso que são muito importantes e que relativamente aos quais penso que há necessidade de retirar lições do que se passou e evitar que se repita. No entanto, eu pessoalmente acharia, pessoalmente, e penso que a CMVM tem a mesma posição, que há um risco em atacar questões pontualmente, em vez de as enquadrar numa abordagem mais geral. E distinguindo os dois diplomas que estão aqui em discussão. No primeiro caso, há um conjunto de sugestões de alteração, basicamente ao RGIC, que é o Regime Geral das Instituições de Crédito, que versando sobre a comercialização de produtos financeiros. Ora, essa já é uma questão de enquadramento sistemático, assim que dizem os juristas, que destas matérias que são normalmente tratadas no foro do Código dos Valores Mobiliários, porque são matérias do âmbito da supervisão comportamental atribuída à CMVM e, como depois a doutora Gabriela explicará, algumas delas já estão mesmo explicitamente tratadas no Código dos Valores Mobiliários, não será necessário repeti-las. Outras deverão sê-lo ou ser melhorada a abordagem legislativa no quadro da transposição da DMIF 2, da chamada DMIF 2 que entrará em vigor, que já está aprovada e que entrará em vigor, salvo erro, em 2017. E, portanto, o que nós entendemos é que não será, a entender melhor, via até do ponto de vista de técnica legislativa, estar a alterar o regime em matérias em que a DMIF 2, sobre as quais a DMIF 2 se debruçará, em alguns dos casos que estão propostos, de forma mais sistemática e até mais agressiva, no bom sentido. Aquilo que eu acho é que, se houver interesse em tratar com alguma prioridade estas matérias da comercialização, nós, eu pelo menos acho que posso dizer isto pela CMVM, não, eu pessoalmente não vejo mal que, por exemplo, se antecipe a transposição da DMIF em alguns desses aspectos, porque estar a fazer agora uma alteração no RGIC para depois a seguir se fazer uma alteração sobre a mesma matéria no Código de Valores Mobiliários através da DMIF não seria o melhor. E como disse, a DMIF em alguns casos tem o assunto tratado até de forma mais sistemática e mais agressiva. E esta é a principal consideração de fundo. Não está em causa a importância dos temas, pelo contrário, penso que eles são muito, muito relevantes. Há um tema em particular sobre o qual eu sou muito sensível e não gostaria, com toda a frontalidade, de deixar de o pôr aqui, que é na questão da forma de distribuição e de venda dos produtos financeiros aos balcões. A DMIF debruça-se finalmente, e trata finalmente, uma coisa que eu defendo há muito tempo, que é a questão da formação dos vendedores de produtos financeiros. Eu tenho dito sempre, acho muito importante a formação e a educação dos investidores, mas acho muito, provavelmente, pelo menos tão importante, se calhar mais importante, a formação dos vendedores, daqueles que estão ao balcão e que têm que saber eles próprios, antes de mais, o que é que estão a vender. Porque eles funcionam como conselheiros dos clientes que confiam neles. E vimos, acabámos de ver, aliás, o caso do papel comercial. Os gestores de conta não enganaram deliberadamente os clientes. Estou convencido, eu, que os gestores de conta que venderam o papel comercial estavam convencidos que estavam a vender um produto adequado. Hã? Alguns até provavelmente o compraram. Não tinham, obviamente, formação. E o papel comercial, como disse a deputada Cecília Meira, é um produto simplicíssimo. É o mais simples que existe a seguir aos depósitos. Mas, para além do papel comercial, há outros produtos estruturados, produtos de seguros, que são distribuídos aos balcões, e que eu próprio, eu só posso fazer depósitos, comprar títulos de dívida pública, mas por vezes os gestores de conta fazem-me propósitos, e eu faço-lhe uma pergunta só para saber, e eles normalmente não sabem dar a resposta seguinte. E, portanto, a DMI finalmente trata esta questão e na possibilidade de nós exigirmos, o que eu acho que deveríamos fazer e evoluir nesse sentido, a certificação dos gestores de conta e dos empregados dos balcões para determinados produtos. Ou seja, os gestores de conta não têm todos que saber o mesmo, não é? Porque não estão todos a vender ao mesmo tempo produtos estruturados ou produtos muito complexos. Mas quando houver necessidade de vender um produto complexo, tem que ser quem o saiba vender, quem saiba do assunto, quem tenha preparado para isso. Isto noutros países, como no Reino Unido e nos Estados Unidos, já é frequente. As pessoas que trabalham em produtos de mercado de capitais têm, digamos, certificação para determinados produtos e não têm para outros, ou alguns têm para tudo, e são obrigados não só a fazer uma formação inicial e sujeitar-se a exames e isso tudo, como são obrigados a fazer atualizações, salvo erro, anuais dessa formação. Isto, no meu ponto de vista, porque a maior parte dos problemas que nós temos encontrado, pela experiência que tenho, são defeitos de comercialização por desconhecimento de quem o vende. Eu não acredito, na maior parte dos casos, as pessoas... Às vezes pode acontecer, e também é positivo, positiva aquela abordagem de evitar uma ligação direta entre os produtos que se vendem e a remuneração do comercial, que a DMIF também, aliás, também aborda. Isso é positivo, que não criar incentivos perversos, porque às vezes as pessoas têm objetivos comerciais, e mesmo que não haja uma ligação direta, por vezes o facto de as pessoas sabem, se não cumprirem os objetivos, no fim do ano... não tem a promoção, não tem o prémio, não tem isto, não tem aquilo. E por isso é importante tentar desligar, de facto, o mais possível. Isso está previsto também. Já existe alguma coisa no código, que a Gabriela explicará, e está previsto aprofundar-se esse aspecto. Mas, acima de tudo, é importante, de facto, que as pessoas também saibam aquilo que estão a vender e se o produto é adequado ao cliente que tem na sua frente, e depois que tenha uma coisa que não se... Essa não se legisla, que é, tem uma ética irrepreensível, não é? E que a ideia que os gestores de conta, os comerciais, não podem ser sancionados pela supervisão também é errada. E devem poder sê-lo se, com tudo isto, eles não tiverem em primeira linha a consideração do interesse do cliente. E por isso eu acho isto muito mais importante do que sugestões, não sei se estão, penso, se está previsto, de separação física dos lugares de venda. Porque, como eu disse há bocadinho na comissão, a ideia de que um depósito não tem risco não é totalmente correta. E, como eu disse, eu arranjo facilmente um banco cujos depósitos têm mais risco do que um emitente de papel comercial não bancário, por exemplo, ou outro título qualquer. E para além de que a separação física não garante até que as pessoas sejam diferentes. Portanto, é o senhor que está a vender o depósito num guichê, vai correr, pode ir para o outro e vender no outro. O senhor deputado não conhece a imaginação do... isto em relação ao primeiro projeto. Não sei se querem falar dos dois em simultâneo ou se... O segundo projeto, em relação ao Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, que é algo que, em que eu partilho muitas das preocupações de alguns senhores deputados, em particular a doutora Cecília Meireles, tem sido muito crítica do Conselho, e eu partilho das preocupações e de algumas críticas, porque temos que ser objetivos nisto. O Conselho de Supervisores Financeiros, eu já o disse, nunca se assumiu muito como órgão de supervisão, digamos, ou de coordenação de supervisão. Foi sempre muito mais um órgão de coordenação de regulação do que de supervisão. E, portanto, eu simpatizo com todas as propostas que dêem mais força a esta vertente da coordenação da supervisão. Mas isto pode não ser suficiente. Primeiro, eu tenho algumas reservas quanto à fórmula que está, que é que o Conselho de Supervisores possa determinar a supervisão às outras autoridades que estão sentadas no Conselho. Determinar supervisões conjuntas. Uma coisa é coordenar supervisões conjuntas que eu acho que devem existir. Sempre fui contra que um intermediário financeiro seja visitado numa semana pela CMVM, na semana seguinte pelo Banco de Portugal e depois pelo Instituto de Seguros. Às tantas, para os pequenos intermediários financeiros passam a vida a aturar, passa a expressão, a aturar supervisores. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é o Conselho de Supervisores Financeiros que determinar ações de supervisão conjuntas. Por uma razão muito simples e muito claros nisto, o Conselho de Supervisores Financeiros, neste momento, com a composição que tem, tem dois elementos de uma das instituições e uma de cada uma das outras, sendo que a instituição que tem dois membros tem voto de qualidade. E, portanto, na prática seria uma instituição que poderia determinar as supervisões das outras e com tudo que, as implicações que isso tem para a própria independência das instituições que lá estão sentadas. E, portanto, abordar as questões do sistema do Conselho de Supervisores Financeiros sem ter em conta a sua governação, as questões da governação e da sua composição, parece-me que não é suficiente. Segundo, eu acho que há coisas que mais vale estarem na lei, não é? E acho que há momentos da vida das instituições e da supervisão das instituições financeiras em que se deve prever explicitamente, nós defendemos isso, como sabe, até nos próprios processos de resolução, mas outro pode haver outro, que se preveja a audição obrigatória dos supervisores que partilham a supervisão financeira. Seja num sentido ou noutro, seja do Banco de Portugal para a CMVM, seja da CMVM para o Banco de Portugal, se for caso disso. E, portanto, esta é a via mais eficaz, é que a lei preveja essas obrigatoriedades de audição. Tenho dúvidas quanto à forma do secretariado técnico. Aliás, hoje o Conselho já tem um secretariado, já tem um steering committee que envolve as várias instituições. Não me parece que o secretariado permanente pudesse acrescentar muito. E corremos o risco, e os senhores deputados não me levem a mal, de, com estas alterações, parecer que mudámos substancialmente as coisas e elas, de facto, não, na prática, não mudarem muito. Mas, e com isto termino, mais importante do que isto tudo, eu penso que, face ao que se passou com o Banco Espírito Santo, com outros casos que todos conhecemos, infelizmente, eu acho que era a altura, e já disse isso numa das minhas eleições, de ponderar e de revisitar a questão do modelo de supervisão do sistema financeiro. Outros países o fizeram, o caso do Reino Unido é o mais evidente, não é? Que era a pátria do supervisor único e que partiu para um modelo de supervisão bastante consistente, em meu entender, em que a FCA tem toda a supervisão comportamental, e em que há uma entidade de supervisão prudencial que, embora funcionando junto do Banco de Inglaterra, não se confunde com ele. Porque há aqui uma questão importante. Em termos de... O Banco de Portugal, no nosso sistema, acumula várias qualidades. A de autoridade monetária, a de supervisor financeiro, a de autoridade de resolução e da autoridade prudencial, macroprudencial. E isto facilmente conduz a conflitos de interesses dentro da própria instituição, no bom sentido, como é evidente. E por isso, no caso do Banco de Inglaterra, a autoridade monetária, embora pertençam tudo ao Banco de Inglaterra, mas há uma autoridade monetária que é o Banco de Inglaterra separado, e uma autoridade de supervisão prudencial que funciona junto dele e que está em plano de exata igualdade com a FCA, com a supervisão comportamental. Isto é uma questão essencial para que esta supervisão comportamental e prudencial funcione, é que não haja uma das vertentes, uma das pernas da supervisão que se possa sobrepor à outra. Porque a partir do momento em que isso acontece, elas perdem eficácia. Aliás, estamos a ver alguns exemplos claros disso. E eu sempre disse, o Banco de Portugal, enquanto supervisor bancário, deveria estar no mesmo pé da CMVM e do Instituto de Seguros. Mas, como disse, acho que toda esta ponderação do modelo de supervisão, cuja alteração já esteve prevista, aliás, no passado, já chegou a estar em consulta pública, tudo isso. Mas agora, face às lições recentes, face àquilo que fizeram outros países que têm sido bem-sucedidos, no caso belga, é outro caso de muito bem-sucedido de evolução do modelo de supervisão, talvez a forma mais promissora de resolver esta questão, e por exemplo, no caso de Inglaterra, não é preciso nenhum conselho de supervisores financeiros. Não é, não é preciso, porque são duas entidades, estão em pé de igualdade, falam um com o outro e resolvem. Têm poderes que são concorrentes e, portanto, são obrigados a falar. Quando há um que se sobrepõe ao outro, por muito que um queira falar, não resolve o problema. Mantendo, ainda que não se fizesse já uma alteração sobre isto, há um passo que foi dado também num passado recente, ainda no tempo do ministro Vítor Gaspar, que eu penso que também foi, não sei se já o meu colega dos seguros também referiu aqui o mesmo, mas que penso que também poderia ter sido dado noutra direção. A atribuição da função de autoridade macroprudencial ao Banco de Portugal, que creio que é caso raro na Europa, que nós defendemos que pudesse então ser atribuída a função ao Conselho Nacional de Supervisores Financeiros. E era a melhor forma de reforçar o Conselho Nacional, se o quiserem manter, portanto, se não quiserem fazer uma alteração mais profunda do modelo de supervisão, a melhor forma de dar mais corpo e importância e ao Conselho de Supervisores Financeiros é de sinal, como existe noutros países, como autoridade macroprudencial, revendo também a respectiva governação. Porque a autoridade macroprudencial tem poderes importantes, como, por exemplo, fazer recomendações aos supervisores. Se os supervisores não atuarem, pode atuar diretamente a autoridade macroprudencial e tudo isso. E no atual contexto, e eu falo à vontade, sem conflito de interesse, porque como estou a terminar o mandato, não me parece razoável que o Banco de Portugal possa, por exemplo, dar instruções à CMVM ou à Autoridade dos Seguros em matéria de supervisão. E, portanto, esse tema era resolvido, como digo, se esta função fosse atribuída ao Conselho de Supervisores Financeiros, como nós e a Autoridade dos Seguros propusemos na altura, e como penso que a maior parte dos países acabou por escolher. Para variar.
Muito obrigada. Não sei se pretendem passar já às questões concretas ou se teve ainda a fazer uma apreciação geral das propostas. Muito bem. Eu vou ser rápida então, até porque o Dr. Castavares já avançou aqui uma série de ideias que são transversais aos projetos que estão em discussão, às propostas que estão em discussão, e, portanto, há aqui poucos aspectos ainda, em termos gerais, serem abordados. Em qualquer caso, parece-me ser de assinalar que, como posição de princípio, a CMVM manifesta a sua inteira adesão àqueles que são os propósitos e objetivos enunciados na exposição de motivos destas propostas. Os objetivos de reforço da confiança, da ética, da transparência, do rigor, da eficiência, etc., são, obviamente, no domínio do sistema financeiro, são, obviamente, objetivos aos quais nós, enquanto CMVM, enquanto regulador, enquanto supervisor, aderimos inteiramente e estaremos sempre com aquelas propostas que, efetivamente, em concreto, promovam qualquer um destes objetivos, qualquer um destes resultados. Relativamente às propostas que, concretamente, estão em cima da mesa, temos, no entanto, algumas observações que, do nosso ponto de vista, poderão ser úteis, precisamente com vista à concretização de alguns dos objetivos que estão aqui enunciados como sendo os objetivos que presidem esta proposta e, portanto, aquilo que pretendemos é dar um contributo construtivo nesse sentido. No que respeita às propostas que têm que ver com a atividade de intermediação financeira, acho que pouco mais há a dizer em relação àquilo que o Dr. Castava já disse. De facto, há aqui propostas que são meritórias, que merecem todo o nosso aplauso, mas que, de um modo geral, e salvo algumas exceções, ou já estão contempladas no regime atual que regula a atividade da intermediação financeira, designadamente o Código dos Valores Mobiliários, e em concreto os artigos sobre deveres de informação dos intermediários financeiros, conflitos de interesse, adequação, testes de adequação ao perfil de risco do cliente, Know Your Customer, etc. Portanto, há aqui um conjunto de regras já atualmente em vigor, designadamente nos artigos 312, 312G, 314, etc., do Código dos Valores Mobiliários, que já consagram um conjunto de regras que estão aqui a ser propostas especificamente para as instituições de crédito no RGIC. E que, portanto, já estão asseguradas de um modo transversal para todos os intermediários financeiros. Estas regras estão, contudo, conforme o Dr. Castavares deu nota, a ser aprofundadas e detalhadas pela DMIF 2, que representa, enfim, o resultado da experiência recolhida desde 2007 com a DMIF 1, e há um conjunto de outras regras que estão a ser trabalhadas na transposição, no âmbito da transposição da DMIF 2, que em breve, muito em breve, estarão em consulta pública e, posteriormente, a ser implementadas no sentido que aqui é proposto. E, portanto, aquilo que nos parece é que, tratando-se de atividade de intermediação financeira, por uma questão de coerência sistemática e de arrumação das regras e do direito, estas matérias deverão ser tratadas no âmbito da transposição da DMIF, ainda que, conforme o Dr. Castavares disse, eventualmente antecipando naquelas que sejam as regras consideradas mais prementes e mais pertinentes, eventualmente antecipando essa transposição, mas sempre no âmbito dessa transposição e, concretamente, no Código dos Valores Mobiliários, por se tratar matéria de intermediação financeira, cujo lugar de tratamento adequado é o Código dos Valores Mobiliários. De resto, e relativamente a um conjunto de propostas que estão aqui em cima da mesa, de uma forma, enfim, mais aproximada ou menos aproximada, a própria consulta pública da ESMA sobre a DMIF 2 dá respostas muito claras e propostas muito claras sobre estas matérias. É uma consulta pública, é um exercício interessante consultar, o relatório de consulta pública e documento de consulta pública, que contém uma série de aspectos que estão aqui a ser tratados ou abordados. Por último, há um aspecto eventualmente mais técnico, mas que não deve ser descurado, que é o facto de atualmente a Comissão Europeia está em articulação com a ESMA, estar a trabalhar na chamada regulamentação de nível 2, portanto, regulamentação da DMIF, aspectos regulamentares. E quaisquer regras de caráter nacional terão de ser trabalhadas, implementadas e pensadas em coordenação e articulação com esta regulamentação de nível 2. E, portanto, poderá ser prematuro estar a avançar com determinadas regras mais detalhadas quando a própria Comissão Europeia está a trabalhar nelas e refirma em concreto e a título meramente exemplificativo às questões dos incentivos na comercialização de produtos, remunerações ligadas à comercialização de produtos. Tudo isto são matérias que estão a ser objeto de uma atenção especial e que vão ser objeto de regulamentação detalhada ao abrigo da DMIF 2. Portanto, é preciso que há uma cautela em termos normativos, no sentido de não nos anteciparmos demasiado a um conjunto de regras que estarão em vigor dentro de relativamente pouco tempo. Em concreto, em relação a algumas das propostas que estão aqui a ser discutidas, no que respeita, por exemplo, à limitação, à proposta de limitação da venda de instrumentos financeiros emitidos por entidades cujas contas não sejam objeto de revisão. Enfim, é uma proposta que tem o seu mérito, tem o seu valor, que já existe esta regra, no caso de se tratar de ofertas públicas, portanto, o próprio Código dos Valores Mobiliários já prevê que, tratando-se de venda da oferta de valores mobiliários por oferta pública, esta tem de ser supõe necessariamente a intervenção do auditor, a revisão das contas da entidade emitente, portanto, já está assegurada nessa matéria. Aquilo que se poderá querer adicionar e equacionar é o estabelecimento de uma regra idêntica quando em causa estejam ofertas particulares. E, nesse caso, uma obrigação dessa natureza, se se quiser efetivamente avançar com ela, e designadamente em face daqueles que foram os problemas mais recentes e conhecidos, ela deverá ser incluída no Código dos Valores Mobiliários, ao lado da regra que já dispõe acerca de idêntica obrigação em matéria de ofertas públicas, e que é transversal para todas as ofertas de produtos financeiros, e, portanto, não fica aqui nada de fora. No que respeita à questão da ligação ou do incentivo à comercialização de produtos ou à oferta de produtos por parte dos vendedores, entre aspas, de quem está ao balcão, ligados a mecanismos e sistemas de remuneração e de avaliação que incentivem a distribuição e a oferta de determinados tipos de produtos. Este é efetivamente um tema muito sensível, que o Dr. Castro Tavares também aqui destacou, e ao qual a CMVM, eu diria que é particularmente sensível. É simultaneamente, e acho que aqui já, em outras ocasiões já mencionei esse assunto, um tema muito difícil, mas, atenção, à luz das disposições atualmente em vigor, embora de uma forma menos direta e menos imediata, já existem disposições que proíbem que os intermediários financeiros distribuam, vendam, ofereçam determinados produtos em conflito de interesses e, portanto, fazendo sobrepor um interesse próprio ou pessoal ao interesse que estão obrigados a prosseguir, que é o interesse do cliente, e proíbem a oferta e a venda de quaisquer produtos em circunstâncias que não respeitem integralmente o único interesse que estão obrigados a respeitar, que é o interesse do cliente e do investidor. Portanto, as normas da DMIF 1, que já estão atualmente em vigor, já, de alguma forma, contemplam este tipo de situações. Claro que não o fazem de uma forma direta, portanto, vamos lá ver, tem que haver aqui o preenchimento de um conjunto de condições ou de pressupostos jurídicos para que esta proibição atue. Se porventura, e porque a DMIF 2 vai mais longe nesta matéria e efetivamente estabelece limites mais estritos no que respeita a estas matérias, se quiser ir também mais longe, então, mais uma vez, o lugar adequado será o Código dos Valores Mobiliários, junto das normas que já a esse propósito estabelecem algumas regras. É também proposta a limitação dos mandatos do auditor. Bom, aqui vamos dispensar de grandes considerações. Seria, diríamos nós, pouco coerente ter normas sobre a mesma matéria em dois dispositivos, em dois normativos diferentes. A proposta que existe atualmente de regime jurídico de supervisão da auditoria estabelece regras quanto a esta matéria, que decorrem de resto do Regulamento Europeu de Auditoria, que é de aplicação direta e, portanto, nem sequer está em causa uma opção nacional. A rotação obrigatória e a limitação de mandatos do auditor é hoje, ou vai ser, a partir do momento em que a diretiva e o regulamento estejam em vigor, direito europeu de aplicação imediata e, portanto, não fará, diríamos, muito sentido estar a estabelecer regras específicas no RGIC a este propósito, quando existem normas europeias de direito europeu que se aplicam diretamente, e teremos a breve trecho, de uma forma ou de outra, necessariamente por transposição desses instrumentos, normas que dizem especificamente respeito a esta matéria. Um ponto sensível, enfim, e que em termos genéricos diríamos que é de saudar, são as propostas relativas à idoneidade, propostas adicionais no que respeita à idoneidade, aos critérios da apreciação da idoneidade, dos membros dos órgãos de administração e fiscalização das instituições de crédito. Tudo o que se possa fazer, diríamos nós, em matéria de reforço do controle e da apreciação da idoneidade de todos aqueles que têm responsabilidades de topo nas instituições financeiras é, à partida, de aplaudir. Temos, contudo, aqui algumas sugestões ou algumas observações a fazer à proposta em concreto. Desde logo, os critérios que estão a ser adicionalmente propostos para inclusão no RGIC já hoje são, por força das normas atualmente em vigor, atendíveis. Quando aqui se fala em determinados indícios ou determinados factos que devem determinar ou levar a questionar a idoneidade das pessoas em causa, esses mesmos indícios e esses mesmos elementos já são atendíveis e, eu diria, devem ser atendidos à luz daquilo que está atualmente em vigor no artigo 30D, número 4 do RGIC, onde, se me derem um segundo, eu vou procurá-lo e passo a ler. O número 30D, número 4, diz que no seu juízo valorativo... Exatamente. Além dos factos enunciados no número anterior, toda e qualquer circunstância cujo conhecimento lhe seja legalmente acessível e que pela gravidade, frequência ou quaisquer outras características atendíveis permitam fundar um juízo prognóstico sobre as garantias que a pessoa em causa oferece. E, portanto, diria que esses indícios já estão aqui contemplados e já atualmente devem ser atendidos para este efeito. Se, todavia, se pretender clarificar, concretizar que estes factos, que estes critérios, estes pressupostos, devem ser também critério da aferição da idoneidade, então eles deverão ser incluídos no elenco enunciativo do número 5 do artigo 30D. A questão da arrumação sistemática não é indiferente. O artigo 30D, número 5, tem um conjunto de critérios que devem ser atendidos para efeitos de verificação da idoneidade e, portanto, não vale a pena estar a adicionar números, estes devem ser ao lado dos outros critérios de averiguação ou de aferição da idoneidade. Em qualquer caso, parece-nos que nenhum destes critérios agora propostos deve ou pode determinar a suspensão automática de funções por inidoneidade das pessoas em causa. E não deve, por duas ordens de razões. Uma delas, por uma razão material, isto é, do ponto de vista jurídico e até constitucional, um mero indício não pode fundamentar automaticamente uma suspensão da atividade, portanto, não podem ser retirados direitos aos cidadãos, às pessoas, por força de meros indícios criminais ou até contra-ordenacionais, que é o que está aqui a ser previsto. Terá sempre de haver uma aferição caso a caso, individual, e uma decisão individual, ad hoc, casuística, devidamente fundamentada, que permita demonstrar que, perante, no caso concreto, perante aqueles factos, elementos concretos, aquelas circunstâncias concretas, há efetivamente razões para crer que a pessoa em causa não pode ser considerada idónea para o exercício de uma atividade ou não deve ser considerada idónea para o exercício de uma atividade e, portanto, ser suspensa ou não aceite a sua candidatura a uma posição desta natureza. Por outro lado, a inclusão de uma norma com estas características e com este teor e conteúdo seria, em toda a linha, contraditória com aquilo que está disposto, julgo eu, no número 6 da mesma norma, onde se diz que a condenação, ainda que definitiva, por factos e ilícitos de natureza criminal, contravencional ou outra, não tem como efeito necessário a perda de idoneidade para o exercício de funções. Portanto, teremos aqui uma incoerência que seria a condenação definitiva não tem como consequência automática a perda de idoneidade, mas depois teríamos os indícios, os meros indícios a serem, que é o que aí está previsto, causa automática de perda de idoneidade. Portanto, há aqui algum acerto técnico, eu diria que, enfim, a CMVM vê com bons olhos, e até por força da sua experiência concreta, o facto e a possibilidade efetiva de este tipo de indícios, este tipo de situações, de haver uma participação ao Ministério Público, de haver uma abertura de um processo, etc., como causa de perda de idoneidade ou de não ser concedida ou reconhecida a idoneidade para o exercício de uma determinada função, porque efetivamente há situações que permitem ou devem levar a questionar a idoneidade da pessoa e devem ser atendíveis, mas, em todo o caso, não poderá ser uma consequência automática, porque seria, diria eu, considerada imediatamente inconstitucional e porque há aqui uma incongruência com aquilo que está atualmente em vigor e que está em vigor no número 6 precisamente por questões de constitucionalidade da norma. No que respeita à identificação dos beneficiários económicos, bom, enfim, sempre vem-me ver com bons olhos, como é evidente, e atendendo à nossa, àquele que é o quadro jurídico das entidades, das sociedades abertas, portanto, daquilo que são as regras no quadro do direito de mercado. E a experiência que temos nessa matéria, obviamente que o conhecimento dos beneficiários económicos de uma determinada participação qualificada é decisiva. E, efetivamente, o quadro normativo que temos atualmente é diferente do que respeita aos emitentes ou às sociedades abertas, onde é obrigatória a comunicação e a participação ao mercado dos últimos beneficiários de qualquer participação qualificada, e aquilo que, diferentemente, ocorre na área bancária e na área seguradora, onde tem de haver um pedido prévio para a aquisição de uma participação qualificada, que tem de ser deferido pelo regulador, pelo supervisor, mas depois se perde um bocadinho o conhecimento subsequente daquilo que se passa com as participações qualificadas. Se, efetivamente, na área bancária, na área das instituições financeiras, eventualmente na área seguradora, existe esta falha, admitimos que sim, então ela deve ser suprida com regras adequadas para que se conheça o beneficiário económico. Apenas uma precisão técnica, eventualmente, é que do texto proposto não temos absolutamente claro se aquilo que se pretende é conhecer o beneficiário económico ou o último beneficiário, o que não é necessariamente a mesma coisa. Provavelmente querem conhecer as duas coisas, mas enfim, mas convinha haver aqui alguma clarificação, porque não são necessariamente coincidentes. O beneficiário económico pode não ser o último beneficiário jurídico, e o último beneficiário jurídico pode ser ou não ser o beneficiário económico de uma determinada participação. Está aqui alguma precisão que deverá ser ainda objeto de algum trabalho. No que respeita à proposta da maioria de administradores independentes no caso da entidade dominada por acionista maioritário, bom, esta é uma proposta enfim, que é bem-vinda também pela CMVM. De resto, é uma proposta que a CMVM chegou a fazer em determinados domínios, designadamente para as sociedades gestoras dos organismos de investimento coletivo. Foi uma proposta que esteve em cima da mesa e, portanto, não vamos agora contrariar aquela que é uma vontade já manifestada pela CMVM. Admitimos que poderá ter que haver, caso uma proposta desta natureza avance, poderá ter que haver ajustes de direito societário ou alguma, enfim, pelo menos alguma maturação dogmática, mas é uma proposta que evidentemente colhe a nossa aprovação e adesão. Quanto à proposta de regras de transparência adicional de operações, referidas nos artigos 85 e 86, designadamente para transações entre partes relacionadas, enfim, esta é uma questão que tem preocupado ao longo do tempo de forma muito acentuada a CMVM. Temos, de resto, no nosso Código de Governo das Sociedades, no Código de Governo das Sociedades da CMVM, que são meras recomendações, mas, enfim, não deixa de fazer algum sentido e de ter alguma importância, algumas recomendações nesta matéria, quer sobre a sua transparência, quer sobre um mecanismo de formação da vontade societária no que respeita às transações entre partes relacionadas. Temos, inclusivamente, e aqui já não são recomendações, são deveres de comunicação à CMVM e ao mercado em determinadas condições de transações entre partes relacionadas, e existe um projeto, um plano de, a breve prazo, apresentar um projeto, uma proposta de alteração do Código das Sociedades Comerciais, também neste domínio, no sentido do reforço da transparência, e não só da transparência, da proteção dos acionistas e do mercado no que respeita a transações entre partes relacionadas. E, portanto, tudo o que nesta matéria possa ser feito é do agrado e merece a adesão da CMVM. Apenas um detalhe, há aqui uma proposta em concreto de criação de uma comissão, um comitê de integridade e transparência para este efeito, e aquilo que nos parece é que este papel, e vão de resto neste sentido todas as orientações internacionais, o papel que aqui está atribuído a esta comissão de integridade e transparência pode e deve ser desempenhado pelo órgão de fiscalização, evitando a proliferação de constituição de comissões e de comitês no seio das sociedades, que é sempre algo pesado, sobretudo quando a sociedade não tem uma dimensão suficiente. O órgão de fiscalização, e repito, é esta orientação, quer naquilo que está a ser proposto na Diretiva dos Direitos dos Acionistas, quer na revisão dos princípios de governo das sociedades da OCDE, é que as competências internas em matéria de controle, chamemos-lhe assim, independentemente do nível de controle de transações entre partes relacionadas deve ser desempenhada pelo órgão de fiscalização.
Portanto, não, é só como já consta das nossas recomendações.
Sim, eu disse. Foi por aí que comecei. Das nossas recomendações e ainda constituem deveres, e aqui com caráter obrigatório, de comunicação à CMVM e ao mercado em certas circunstâncias. Relativamente às propostas sobre a alteração de funcionamento do CNSF, bom, aqui tenho muito pouco a acrescentar àquilo que já o Dr. Castavares já disse. Há aqui, de facto, alguns aspectos preocupantes, designadamente a possibilidade de conferir ao secretário do Comitê Nacional de Supervisores Financeiros, nos termos do artigo, segundo, a possibilidade do Comitê determinar a realização conjunta de ações de supervisão prudencial, mas depois, no que respeita ao secretário, funções do Secretariado Técnico Permanente, o número 1, a linha C do artigo 9b, dispõe que compete ao secretário-geral a realização de ações consideradas adequadas às finalidades do Conselho e compreendidas na esfera de competências de qualquer das autoridades de supervisão. Bom, nós aqui, eu creio que isto só pode ser um lapso, porque não é a possibilidade do secretário do CNSF se substituir a cada uma das autoridades de supervisão que compreendem o Conselho no exercício das suas competências. E, portanto, no limite, poderia ser não qualquer das autoridades, mas o CNSF. E ainda assim, temos algumas dúvidas sobre o grau de responsabilidade e de competência e de poder que é conferido a um secretário, ao secretário. Seja como for, tudo aquilo que diria eu, mas aqui o Dr. Castavares dirá melhor do que eu, como em tudo, mas que tudo aquilo que se pode dizer sobre as propostas que estão em cima da mesa sobre o funcionamento do CNSF dependerão fortemente, quer do modelo de supervisão, ou de eventuais reflexões adicionais sobre o modelo de supervisão, quer sobre a própria forma de governo e a estrutura do CNSF, porque enquanto se mantiver a estrutura atual, efetivamente o que temos são dois membros com funções praticamente consultivas e, portanto, aquilo que aqui está previsto, quando dois dos membros não têm efetivamente poder deliberativo, significa que o órgão não tem o grau de colegialidade que estas propostas pressupõem. E é preciso cautela com isso, porque isto, no limite, pode, como o Dr. Castavares disse, representar ingerências e interferências muito graves na independência de cada uma das entidades, sendo que a independência é algo que nós desejamos, como é evidente, mas é algo a que estamos obrigados, de resto, por força de normativos internacionais. Muito obrigada.
Abusar só com uma questão pontual sobre a idoneidade, que eu penso que é dos pontos críticos e das lições que se devem retirar do passado. Eu não penso que se deva elencar excessivamente, ou devem elencar excessivamente, os fatores de manutenção ou retirada da idoneidade. Parece que aqui o primeiro número do artigo 30D seria suficiente, que é na avaliação deve ter-se em conta o modo como a pessoa gera habitualmente os negócios, etc. Portanto, se é ou não adequada para o efeito. Sempre que se tenta elencar critérios, perde-se alguma coisa. Eu dou um exemplo que eu penso que me impressionou bastante, mas que mostra como esta questão é abordada diferentemente, por exemplo, no Reino Unido, pela nossa congénere, pela FCA. E falo disto porque eles publicaram isto no press release. A FCA, recentemente, não sei se aperceberam, provavelmente sim, cancelou o registro do administrador, e estamos a falar de administradores, portanto não há questão do direito ao trabalho, as pessoas podem continuar a trabalhar, não podem ser administradores de instituições de crédito ou fiscalizadores, portanto não é essa a questão que está em causa. Mas a FCA cancelou a licença a um administrador da BlackRock, que não é uma pequena empresa, não é? Que é uma das maiores gestoras de fundos. E publicou isso recentemente, está no site da FCA, suponho que ainda estará, com o nome da pessoa, tudo lá bem expresso. E qual foi a razão? O senhor morava nos arredores de Londres e viajava todos os dias de comboio para Londres. e usava um expediente para não pagar o bilhete do comboio, que era, em vez de sair pela saída do comboio, conseguia sair por... a estação também tinha metro, e ele usava o cartão do metro para sair, e em vez de pagar 21 libras, pagava 7 libras de metro, em vez de pagar 21 libras de comboio. Uma vez foi apanhado pela polícia a fazer o expediente, e confessou e reconheceu que fazia aquilo regularmente. E a FCA achou que uma pessoa que usa um expediente deste não é adequada para gerir os fundos de clientes numa instituição como a BlackRock, e cancelou-lhe simplesmente o registro como administrador da BlackRock. Está publicado no site da FCA. E isto é uma coisa que nunca se podia prever na lei. A pessoa que não paga o bilhete de comboio ou qualquer coisa, não, ninguém se lembraria disso. Mas, de facto, eu concordo que alguém que usa um expediente destes também pode usar outros expedientes mais rebuscados para não servir bem o interesse dos clientes.
Muito obrigado. Vamos iniciar então a ronda. Dou a palavra à sua deputada Conceição Bessa Ruão, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimento o Sr. Carlos, o Sr. Ai, meu Deus, Carlos Tavares, a doutora Gabriel e os demais membros aqui presentes. Quero agradecer os esclarecimentos que já foram dando, o que encurta de facto as nossas intervenções, mas eu mesmo assim, ainda relativamente à idoneidade e à... sem falar no artigo 30D, que especifica os casos da idoneidade, eu queria centrar-me naquilo que a proposta apresentada pelo PS centra, que tem exatamente a ver com o artigo 30C e a recusa ou revogação da autorização para o exercício de funções. E eu queria, portanto, a proposta aqui apresentada, estamos todos a tentar, de algum modo, precaver-nos contra possíveis, contra tudo aquilo que não queremos que volte a acontecer. Mas a verdade é que eu queria perceber o que é que pensam exatamente. Houve necessidade, em alguns momentos da história muito recente, de remover, entre aspas, conselhos de administração. O facto de esta proposta especificar determinadamente o artigo 200 e o artigo 200A, relativamente, quer ao crime de desobediência no artigo 200A, quer no artigo 200, relativamente à recepção de depósitos e de fundos, mas sobretudo o 200A no crime de obediência, a minha preocupação e a minha questão é esta. O artigo 216A, do ponto de vista cautelar, prevê a suspensão de funções para um membro do Conselho de Administração ou de um cargo que seja encontrado na prática destes atos. E por, vamos lá ver, por justaposição de situações, eu pergunto se eu não poderia chegar à suspensão cautelar de todo o Conselho de Administração, desde que imputados os factos a cada um dos administradores. Ou se, assim como no número 6 do artigo 30, eu também tenho aqui a possibilidade, a título definitivo, de afastar um administrador e, se calhar, pela maioria de razão, mas esta com muito mais tempo pela frente, porque envolve uma decisão judicial, demora muito mais tempo, eu pergunto, eu continuo a precisar de um mecanismo na lei que me permita a destituição, ainda que a título cautelar, portanto, a suspensão a título cautelar de um conselho de administração, quando eu já tenho para um elemento, ou é despeciente, porque é isto que se pretende, é a suspensão de todo o conselho de administração perante crimes de desobediência. Queria que eventualmente pensassem sobre isto e, portanto, nos dessem algum contributo. Depois, gostei de ouvir a vossa intervenção relativamente ao dever de assistência, ao dever de informação e de assistência, mas fiquei depois no fim com uma dúvida face à intervenção do Dr. Carlos Tavares. Porque é assim, vê com muito bons olhos uma supervisão bicéfala no caso do Reino Unido. E eu pergunto, se face à proposta do PS, que aqui está contida, como é que vê, tendo a CMVM, a supervisão e o controle, através das, portanto, exercem os vossos poderes, têm os vossos regulamentos, toda a informação pré-contratual está absolutamente clarificada, e eu pergunto, com essa visão dual de uma supervisão, como é que vê a proposta do PS, quando entende que também o Banco de Portugal deve ter a supervisão sobre a informação pré-contratual, quando ela, por natureza, é vossa? da CMBM. Depois, portanto, isto tudo no âmbito das vossas coisas, penso que falavam da consulta pública sobre a ESMA, que está tanto em aberto, e já agora também não tendo nada a ver com a lei, eles perguntaram se vão participar face àquilo que está contido em termos de parâmetros de avaliação de risco e de formação de indicadores, se tencionam participar, é só por acaso. Agora, outra questão que lhe gostava de colocar, ainda sobre a transparência, e depois voltarei aqui a este caso, a transparência que está prevista no artigo 85, todos gostamos de ouvir falar de transparência, mas depois quando começamos a concretizar, se calhar não concretizamos todos exatamente da mesma forma. E o artigo 85 fala do crédito a membros de órgãos sociais. Fala do crédito dos membros a órgãos sociais e fala também das situações equiparadas à concessão de crédito, designadamente a concessão de garantias. E a minha questão é esta. Claro que, não sei se algum dos senhores é jurista, mas admito que a doutora Gabriela seja. A verdade é que este número 2, quando nos fala do crédito a membros de órgãos sociais e destas garantias e destes conflitos de interesse, diz assim, presume-se o caráter indireto da concessão de crédito, quando o beneficiário seja o cônjuge ou parente do primeiro grau. E eu pergunto assim, e nas situações análogas à dos cônjuges que não estão aqui previstas? E os afins do primeiro grau? E os genros e os sogros? Porque depois, no artigo 86, quando se tomam deliberações, claro que eu por interpretação extensiva chegava lá, mas se estamos todos tão preocupados com a transparência, este artigo já não devia ter sido objeto de alguma atenção especial, digo eu. E relativamente a outras operações, designadamente na apreciação da decisão de operações, aí vão ao cônjuge e aos afins do primeiro grau. Mas esqueceram-se dos afins. Não teremos aqui que fazer, se calhar, aqui alguma intervenção no sentido de deixar expressamente clarificado. Porque muitas vezes estas situações são aquelas que nós tentamos dizer, ok, chegávamos lá por interpretação extensiva, ok, mas como não está na lei, outros dizem, não estava na lei, podemos. Portanto, esta parte relativamente a esta transparência, ainda relativamente ao artigo alienação total ou parcial, da atividade no caso de resolução, como é que olham, porque eu não os ouvi, como é que olham para a constituição que está aqui prevista de uma comissão especial de acompanhamento no processo de alienação de direitos e obrigações de uma entidade que seja objeto de resolução? Quer dizer, se concordam com a sua criação, se faz sentido com as atribuições que estão aqui previstas para essa comissão e, ao mesmo tempo, ainda que essa comissão seja nomeada pelo Primeiro-Ministro sob proposta do Ministério das Finanças, se faz sentido ou se já tudo isto, face à regulamentação que existe sobre o processo de resolução, todas as entidades que intervêm, o modo do seu acompanhamento, se faz algum sentido esta previsão aqui contida. Depois, queria... Ainda relativamente ao dever de informação e assistência, eu queria só colocar-lhes uma questão, porque a proposta do PS faz referência, embora os senhores entendam que isto no termos da DMF2 está mais consistente, não é? Mas a verdade é que a proposta do dever prevê só apenas isto para as instituições de crédito. E eu pergunto, de informação e assistência para os investidores não profissionais, portanto, para as instituições de crédito, eu pergunto, e os outros operadores financeiros? Não faz sentido estender isto aos demais operadores financeiros que também vendem participações e produtos complexos, uns mais complexos que outros, mas, portanto, não faz sentido alargar isto para além das instituições de crédito? Por fim, concordo com aquilo que dizem, efetivamente, sobre o Conselho de Supervisores. E, de facto, penso que não é o secretariado técnico que resolve os problemas operacionais ou funcionais com que necessitam de trabalhar. Se calhar o reforço dos recursos humanos resolverá a questão. E, portanto, há aqui algumas competências que não fazem, em nosso ver, sentido. Mas também me pareceu que não percebi muito bem como é que olham para aquilo que a proposta colocava aqui relativamente à determinação das ações de supervisão para o Conselho Superior. Portanto, acham que é, não é que seja mais confortável, mas nem politicamente correto, mas faz mais sentido que seja a coordenação ou efetivamente uma capacidade de determinar a intervenção, se não nos deixaria a todos mais confortáveis, sabendo que há um órgão que, tendo a representação das diferentes entidades com supervisão, nos daria, deixaria a todos mais descansados. Muito obrigada, Presidente. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra a Sra. Deputada Vera Rodrigues, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a CMVM, professor Carlos Tavares, de Gabriela Figueiredo Dias e a equipa que a acompanha. É óbvio que o nosso objetivo aqui é termos uma noção muito clara no que consta na proposta do Bloco de Esquerda e na proposta do Partido Socialista, onde é que efetivamente avançamos e onde é que somos, digamos, redundantes face àquilo que já existe na legislação. Uma das matérias sobre a qual temos vindo a falar é que, de facto, temos feito uma análise muito à luz daquilo que aconteceu no caso do Banco Espírito Santo, mas há matérias onde o regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras já foi revisto profundamente e onde já se avança, em parte, muito daquilo que, de alguma maneira, acaba por ser quase replicado, embora de outra forma, nesse mesmo regime, na revisão que foi feita no final do ano passado. Em matéria de idoneidade, e perguntava-vos também, embora já tenham feito essa referência, o Banco de Portugal disse-nos, por exemplo, a semana passada, que aquilo que havia anteriormente previsto provavelmente ainda seria demasiado arriscado para que houvesse uma atuação efetiva e mais determinada por parte de um supervisor, mas que o quadro que temos hoje já nos permite avançar, ou já permitiria avançar, com um grau de conforto, até técnico e jurídico, que não seria possível há um ano ou há dois anos atrás. E, portanto, de certa forma, esta seria a minha primeira pergunta, se de certa forma concordam ou não que em matéria designadamente de idoneidade, a última revisão do regime de crédito das instituições financeiras já permite fazer aquilo que há meio ano ou há um ano atrás seria impossível, nomeadamente em matéria de idoneidade, no sentido de prever uma posição mais definitiva, digamos, da parte do supervisor. Em matéria de identificação, nomeadamente aqui a proposta do Bloco de Esquerda é especificamente sobre a obrigação de identificar de fazer o registro dos acionistas, dos beneficiários últimos das entidades que participem no seu capital. Falámos em algumas das audições sobre a importância de nos concentrarmos naquilo que é efetivamente o conceito do beneficiário efetivo e fazendo até alusão àquilo que a transposição da Diretiva de Branqueamento de Capitais já definiria sob este ponto de vista. E uma das reflexões que aqui fica é se vale ou não vale a pena, se faz ou não faz sentido, independentemente da adaptação e da transposição como um todo da Diretiva de Branqueamento de Capitais, nós desde já, no fundo, aproveitarmos este projeto de lei para inscrevermos ao nível da nossa legislação, independentemente do conjunto mais completo da Diretiva de Branqueamento de Capitais, o conceito de beneficiário efetivo a ser aplicado, digamos, em toda a sua plenitude. Também sobre a questão do beneficiário efetivo e das recomendações de alteração legislativa que aqui se podem antecipar, Na Comissão da Auditoria que o Banco de Portugal constituiu para fazer uma avaliação à sua própria atenção relativamente ao caso do BES, essa Comissão da Auditoria fez algumas recomendações em termos de alterações legislativas e uma delas tinha a ver com o facto de, por um lado, fazer a identificação desses tais beneficiários últimos, mas mexer também na percentagem de capital a partir de qual essa identificação faz sentido. E esta era uma segunda pergunta, ou seja, se do vosso ponto de vista fará sentido, e especificamente posso ler aquilo que é a proposta do artigo, no Regix, no número 1 do artigo 104, em vez dessa exigência ser colocada a partir apenas de 5% do capital ou dos direitos de voto, essa exigência ser colocada, por exemplo, a partir de uma percentagem de capital de 2%, no fundo apertar aqui a malha e mexer aqui não só, digamos, na clarificação do conceito de beneficiário, que deve ser beneficiário efetivo, mas também na percentagem do capital a partir do qual ela deve ser exigida e deve ser clarificada, digamos assim. Relativamente às propostas que são colocadas, nomeadamente no artigo 77, no artigo 77A e no artigo 77B, ficou aqui, de certa forma, patente que poderia haver uma ingerência, entre aspas, naquilo que são as atribuições e as competências da CMVM e aquelas que esta proposta pretende atribuir ao Banco de Portugal, designadamente no artigo 77, quando se acrescenta no final do número 2, sobre instrumentos financeiros e estratégia de investimentos propostos, explicitando em documento de informação pré-contratual, aprovar por instrução do Banco de Portugal. Eu pergunto se este é ou não um caso onde, de certa forma, o que aqui está previsto, há uma inversão significativa daquilo que são os poderes de uma e da outra entidade. E um pouco no sentido daquilo que o Dr. Carlos Tavares dizia há pouco, nós fazermos aqui sobreposição de competências ou fazermos aqui uma diluição de responsabilidades, eu acho que corremos o risco não só de perder eficácia, como de cairmos num vazio e, digamos assim, não passa culpas que de maneira nenhuma será desejável. Percebendo o sentido das propostas que o Dr. Carlos Tavares colocava há pouco sobre a articulação e o modo de funcionamento do próprio Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, gostava de facto que ficasse claro, face àquilo que aqui está previsto nesta proposta de lei do Partido Socialista, o que é que para já seria de acolher. Ainda que, de facto, para podermos ser eficazes, seja exigível eventualmente o tal revisitar do modelo de supervisão que nos leve mais longe do que aquilo que o modelo atual nos permite. Porque, de certa forma, não foi obviamente por acaso que a maioria optou por fazer, na parte dos casos, um conjunto de projetos de resolução, de recomendação ao Governo. Foi justamente por ter a noção que há aqui matérias que são de tal forma profundas e complexas que não são compatíveis com uma legislação pontual e com uma resposta pontual iluminada, digamos assim, por um caso em concreto. E, portanto, em alguns casos, e obviamente a oposição não terá querido que assim fosse, mas no caso do Bloco de Esquerda haveria aqui algumas soluções e alguns projetos que nós reprovámos justamente porque, designadamente, Portugal não é uma ilha, tem um nível de coordenação a nível legislativo, nomeadamente em matéria financeira, em matéria de regulamentação bancária, que uma reflexão imediata e pontual perante um caso concreto pode, digamos assim, ser má conselheira quando está em causa a concertação e a coordenação daquilo que é o enquadramento legislativo português, face àquilo que são exigências diretivas, mas não só. E para já seria tudo. Muito obrigada.
São duas dúvidas, mas são sobre as questões. Eu não tenho acompanhado os trabalhos na especialidade por absoluta impossibilidade de tempo. As questões essenciais, pelo menos daquelas que se identificaram no caso do BESI, eu acho que nós não devemos estar excessivamente presos a esse caso, porque não há nenhum caso que se vá repetir nos seus exatos contornos. Portanto, se estivermos excessivamente presos, não vamos evitar nenhum novo caso. Vamos é criar uma série de complicações com muito pouca utilidade. Mas as duas questões fundamentais, eu acho que uma tem a ver com a idoneidade e outra tem a ver com a coordenação entre supervisores. Bom, a primeira, a minha dúvida é muito simples e há várias propostas e eu própria também subscrevi um projeto de resolução que falava sobre isso. A minha dúvida é a seguinte, do ponto de vista estritamente legislativo, há mais alguma coisa que se possa fazer? Porque já há, de facto, um órgão, aliás, há dois até com competências nesses domínios, que dizem que os supervisores têm que se coordenar. Aquilo que sucedeu no caso do BES, eu acho que isto é muito simples e resulta das conclusões da Comissão e, aliás, não é negado por nenhum dos supervisores. Há um dos supervisores, no caso do Banco de Portugal, que tinha uma informação relevante que não partilhou com os outros dois. Pronto, é tão simples quanto isto. E o Conselho funcionou, continuou a ter reuniões, as reuniões tinham até ordens de trabalho extensas, e aquela informação não foi partilhada. E, portanto, a minha questão, a minha dúvida é se vale a pena pôr na lei que deve ser partilhada é a informação relevante e não propriamente aquela que não tenha grande impacto, se isso faz algum sentido. Porque, de facto, a lei não resolve todos os problemas. Há problemas que se resolvem por via jurídica, há outros problemas que têm que partem de outra atitude. A lei não pode dizer não pode fazer uma lista exaustiva do que é informação relevante e do que é que não é. Não é possível. E a questão da idoneidade, sendo diferente, também tem contornos vagamente relevantes. Eu lembro-me, quando se colocou a questão da idoneidade, de ter lido a lei e de ter ficado com a plena noção de que o Banco de Portugal poderia ter, de facto, substituído a administração do BES. Se olhássemos para a jurisprudência, porventura ficaríamos com dúvidas. Olhando para os parceiros, ficaríamos com muitas dúvidas, o que não significa, também temos que ter, suponho eu, o realismo de perceber que para cada situação uma parte muito interessada conseguirá sempre encontrar um ou outro parecer dando-lhe razão e, portanto, também é preciso ter esse realismo quando se olha, porque o direito não é como a matemática, como é óbvio, nem poderia ser, nem é desejável que o fosse. A questão é tão somente esta, como é que juridicamente e do ponto de vista legislativo se pode deixar suficiente espaço para que o supervisor atue, e eu acho óbvio que não se deve estar do ponto de vista daquilo que é a prática de um ilícito criminal, seja indícios, seja acusação, seja condenação por trânsito em julgado, enfim, depois podemos ter aqui vários modelos, todos eles com os seus problemas, mas a mim parece-me óbvio que há situações que podem não configurar para a prática de um ilícito criminal e ainda assim pôr em causa a idoneidade das pessoas e até se calhar vice-versa, poderá haver a prática de um ou outro ilícito criminal que por si só não me parece que põe em causa a idoneidade. E portanto a questão não está intrinsecamente ligada à prática de ilícitos criminais. Como é que se pode ter uma norma que seja suficientemente aberta, que permita ao supervisor verificar isto no caso concreto, mas por outro lado que também não abra a porta? Eu acho que o supervisor deve ter muita latitude, mas é óbvio que não é o supervisor que vai nomear os administradores. Ele tem que ter margem de manobra, mas não pode ter poderes que sejam completamente desproporcionais, porque o supervisor é supervisor, não é acionista, e as duas coisas são diferentes. E, portanto, a minha pergunta muito concreta é como é que isto se faz do ponto de vista da lei, de forma a que seja eficaz. Obviamente que nada substituirá depois o próprio juízo que é feito na altura e no caso concreto, como é óbvio.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora, na qualidade de deputado do Grupo Parlamentar do PS, aqui neste grupo de trabalho, gostaria de fazer algumas observações e colocar algumas questões. A primeira observação é pegar nas palavras iniciais do Dr. Carlos Tavares, quando disse que é conveniente tirar lições daquilo que se passou e evitar que se repita novamente o colapso que assistimos do grupo do BES e do grupo GES. O projeto de lei do PS incorporiza exatamente isso mesmo. Resulta daquilo que foi a comissão de inquérito, resulta daquilo que foi um conjunto vastíssimo de audições, de contributos, opiniões, de entidades e de personalidades, e pretende dar corpo àqueles princípios. São princípios teóricos, mas que são princípios que devem ser objeto de produção legislativa. O princípio da transparência, do rigor, da eficiência, da confiança, tornando e melhorando o sistema bancário e o sistema financeiro. Acho que é essa exigência que é colocada em cima deste órgão, soberania, em cima do Parlamento e em cima também de todas as entidades de supervisão. E, portanto, é nesse sentido que foi forjada esta iniciativa legislativa do PS. Estas audições têm sido bastante produtivas, como a audição de hoje. Nós apresentamos o projeto de lei não como uma proposta fechada, mas sim com o intuito de melhorá-la através das audições que, como eu disse há pouco, têm sido altamente produtivas e em todos os domínios que foram aqui aflorados por parte da CMVM, nós estamos receptivos e vamos ponderá-los agora no período da apresentação das propostas de alteração. É certo que perante aquilo que aconteceu, ou se considera que a legislação é insuficiente e incapaz, ou aqueles que consideram o contrário, que a legislação é completa, é suficiente e capaz, então têm que fazer uma crítica violenta às autoridades e às entidades de supervisão. E, portanto, como também não defendemos que nem a legislação é totalmente incapaz e incompleta, nem podemos estar aqui a sacar o mesmo grau de responsabilidades às entidades de supervisão, esta proposta, esta iniciativa legislativa visa dar uma melhoria num período de tempo, que é um período de tempo que como disse há pouco, a população, as entidades e os interessados exigem uma resposta deste órgão de soberania. Perante isso, eu não ouvi um comentário muito desenvolvido acerca da proposta que o PS veicula no projeto de lei, que tem a ver com o reforço do papel do Parlamento no acompanhamento do sistema financeiro. É uma medida que achamos que é ultra necessária e, portanto, e ultra conveniente. Gostaria também de ouvir um comentário nesse capítulo. Dizer também que relativamente às alterações ao modelo de funcionamento do Conselho Nacional de Supervisores, as nossas propostas de alteração pretendem resolver o problema da efetividade das suas funções. No âmbito da Comissão de Inquérito ficou patente que este Conselho não tem uma função efetiva no sistema de supervisão, portanto, foi esse o mote para as propostas que veiculamos num projeto de lei relativamente ao Conselho Nacional de Supervisores Financeiros. Perguntar se concordam com a designação e o conceito de beneficiário efetivo, em substituição do beneficiário económico e do beneficiário último. Portanto, já nas anteriores audições houve aqui uma teorização diversa sobre este conceito. E por questionar também se faz sentido transpor algumas medidas da diretiva que está em consulta pública, tendo em conta que o processo é um processo moroso e nós precisamos de respostas rápidas. Portanto, eram estas as observações e as questões que queria colocar. Obrigado. Tem a palavra. Doutora Gabriela Figueiredo Dias.
Muito obrigada. Respondendo inicialmente às questões colocadas pela doutora, pelo Sr. Deputado da Constituição Peça, relativamente à idoneidade, pode ou não suspender-se todo o Conselho de Administração? Penso que se resume, ou que se pode remir a isto a questão. A resposta, eu diria, é sim, desde que individualmente, vamos lá ver, que os factos que determinam o questionar da idoneidade de um dos seus membros afeta igualmente a idoneidade dos restantes. O Conselho, enquanto ente coletivo, só pode ser considerado inidóneo se os seus elementos forem considerados inidóneos. E, portanto, não há aqui uma apreciação do órgão enquanto tal, embora a idoneidade e o impacto da inidoneidade de cada um dos seus elementos deva ser visto em função, vamos lá ver, numa perspectiva relativa e global. Portanto, a resposta é sim, desde que os pressupostos se verifiquem em relação a cada um dos seus elementos. E, enfim, isto de alguma forma até está aqui contemplado, mas eu diria que não precisa de estar, porque, efetivamente, porque a idoneidade tem de ser apreciada individualmente em relação a cada um dos elementos do Conselho de Administração. E, portanto, se aquilo que se equaciona num determinado momento é suspender todo o Conselho de Administração, é porque se considera e se demonstra, porque não basta considerar, que relativamente a cada um deles está posta em causa a sua idoneidade e a sua adequação para o exercício do cargo. Relativamente àquilo que, enfim, à menção que fez à supervisão bicéfala, que não compreendeu exatamente aquilo que o Dr. Castro Tavares pretendia, enfim, eu não quero falar pelo Dr. Castro Tavares, que depois eventualmente esclarecerá melhor esta questão, mas se bem percebi a questão, do que estamos a falar é de um conjunto de regras que, estando consagradas para os intermediários financeiros, que recaem sobre intermediários financeiros e que estão consagradas no Código dos Valores Mobiliários, são, nessa medida, transversais. Ou seja, as regras que estão a ser, as normas e as regras que estão a ser propostas para as instituições de crédito no RGIC estão a ser propostas para as instituições de crédito na sua qualidade de intermediários financeiros. E, portanto, quando estamos a falar de intermediários financeiros no Código dos Juros Imobiliários ou qualquer outra legislação avulsa ou idêntica que se dirija a intermediários financeiros, esta questão fica resolvida. Não precisamos desta duplicação de regulação no RGIC e no Código dos Juros Imobiliários e, eventualmente, na Lei dos Seguros, porque as regras que se aplicam aos intermediários financeiros cobrem transversalmente todo este universo, todo este âmbito. No que respeita às regras sobre transparência relativamente à concessão de crédito a membros dos órgãos sociais e àquilo que aqui está previsto atualmente na lei, inclusive creio que fez menção a algumas normas que não estão agora a ser objeto de revisão, mas que já fazem parte do RGIC, no que respeita aos cônjuges, afins. Sim. Ora bem, eu compreendo a observação que faz, mais do que compreendo, tem razão quando diz que não há inteira coerência entre os critérios utilizados numas normas e nas outras, e parece que se esquecem de algumas pessoas. Quanto a mim, mas isto aqui é quase uma opinião pessoal, é muito difícil identificar com precisão e com rigor quais são as pessoas que são abrangidas por uma norma deste tipo. Isto é, quem é que à partida deve automaticamente e sem qualquer ponderação individual ser considerado como isento ser abrangido pela norma. Esta é uma questão que se coloca após esta norma e com muitas outras normas idênticas, porque estabelecemos aqui uma fronteira rígida entre aqueles que estão dentro e os que estão fora, quando muitas vezes os que estão dentro podem ser cônjuges, estarem separados há 20 anos e não se ver há 20 anos e, portanto, não ter nenhum tipo de relacionamento e ser absolutamente neutra a relação, como podemos estar a falar, como bem disse, de pessoas que vivem em união, de facto, que, enfim, por interpretação extensiva lá chegaríamos, mas que devemos estar aqui efetivamente contempladas. Eu diria que aqui o ideal seria, enfim, embora a nossa cultura não vá muito nesse sentido, progressivamente ou tentativamente substituir este tipo de critérios por critérios menos rígidos, mas mais absorventes, como fazem, por exemplo, os ingleses, que utilizam o conceito de close links, pessoas que têm close links, têm ligações próximas. E depois, o que fica é a cargo do intérprete e do aplicador da lei, com um bom senso, como sempre se requer nestas coisas, perceber quando é que esses close links são efetivamente suscetíveis de afetar a circunstância ou não. Porque, de facto, utilizar o cônjuge, o parente, afim, primeiro grau, etc., sobretudo nos dias que correm, é um risco muito grande de deixar fora aquilo que devia estar dentro e, muitas vezes, de pôr dentro aquilo que devia estar fora. De acordo, mas implica uma revisão mais substancial de critérios que, historicamente, são aqueles que, enfim, os quais se recorre neste tipo de regulamentação. Comissão Especial de Acompanhamento em caso de resolução. Bom, eu diria, mas aqui o Dr. Castelhaus também poderá depois dar um contributo mais aprofundado. Eu diria que nós não temos nada de especial contra a constituição desta Comissão de Acompanhamento em caso de resolução, mas aquilo que do nosso ponto de vista seria preferível seria aquilo que nós já propusemos em outros momentos, que era uma efetiva e real articulação entre os supervisores em caso de resolução. Que dispensaria efetivamente, ou dispensaria em parte, esta Comissão de Acompanhamento. Se a informação, pelo menos a informação, entre reguladores e supervisores, fosse real, profunda, atempada e relativa a todos os aspectos que verdadeiramente interessam no processo de resolução, e se os reguladores, designadamente a CMVM, no nosso caso concreto, estivesse mais dentro e não fora de determinadas decisões e determinados processos de decisão, esta Comissão de Acompanhamento diria que seria dispensável. Criação de mais uma comissão cuja proximidade ao processo pode ser umas vezes excessiva e outras vezes muito reduzida e, portanto, não temos nada contra, mas entendemos que haveria mecanismos de articulação e de coordenação que permitiriam prescindir dessa Comissão Especial de Acompanhamento. Dever de informação e assistência só para as instituições de crédito, não faria sentido alargar outras entidades? Claro, e foi nesse sentido, a intervenção do Dr. Castro Tavares e depois alguns esclarecimentos que dei de seguida, aquilo que está a ser proposto é que estes deveres de informação e de assistência ao cliente, ao investidor, ou como se queira chamar, seja incluído no RGIC para as instituições de crédito, mas é evidente que isto vale para todos os intermediários financeiros no seu relacionamento com os seus clientes. E, portanto, e mais uma vez, a inclusão de normas, algumas delas que já existem com grande desenvolvimento e utilidade no Código dos Juros Imobiliários, mas eventuais novas regras, quer decorrentes da DMIF 2, quer outras que possam considerar-se úteis e necessárias no Código dos Juros Imobiliários, assegura essa transversalidade a todos aqueles que atuam no sistema financeiro e não só para as instituições de crédito na sua condição de intermediários financeiros, o que não faz efetivamente sentido. Relativamente ao CNSF, se para nós, tanto quanto percebi, é preferível, enfim, que haja essa possibilidade de determinação de ações de supervisão ou que seja uma questão de coordenação. Bom, se a coordenação, e agora, enfim, sem querer entrar em outros detalhes, se a coordenação entre supervisores presentes no Conselho Nacional de Supervisores Financeiros for efetiva, este poder de determinar ações de supervisão, diria que é dispensável. Mas, mais uma vez, tudo isto depende da forma como o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros é constituído, composto e funciona. Porque, se nós tivermos um poder de determinação, mas que, no fundo, é decidido por uma só das entidades presentes no Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, isto pode ter algumas consequências, eventualmente não previstas, mas que poderão, mais uma vez, impactar a própria independência das autoridades em causa. Portanto, há aqui uma série de elementos a ter em consideração que eu diria que não permitem uma resposta preto ou branco relativamente à questão da determinação das ações de supervisão. Enfim, depois o Dr. Castro Tavares dirá se haverá aqui, em face da experiência particular e da proximidade especial que tem para com o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, alguma coisa que deva ser acrescentada. Relativamente às questões da Sra. Deputada Vera Rodrigues e relativamente novamente às questões da idade, se bem percebi, aquilo que quero perguntar de uma forma muito simples é se há dois anos ou há um ano atrás, um ano e meio atrás, estas regras que agora temos existissem, se isso teria permitido outro tipo de intervenção por parte do Banco de Portugal. Bom, eu diria que as regras atuais permitem seguramente, ou permitiriam seguramente, em face do conhecimento de certos factos e de certas circunstâncias, ponderar e tomar uma decisão, caso se tivesse concluído que, efetivamente, punham em causa a idoneidade de determinadas pessoas. Perguntar-nos agora se as regras que então estavam em vigor permitiriam ou não, como a deputada Vera Rodrigues disse, enfim, é um exercício de regressão que, enfim, não nos compete neste momento fazer, até porque, como bem disse, se visitarmos a jurisprudência, eventualmente irá uma coisa, enfim, e portanto não é isso que está em causa. As regras que atualmente temos permitem, eventualmente as que tínhamos já permitiriam de acordo com determinadas interpretações, mas sem prejuízo de alguns ajustes, conforme o Dr. Castro Tavares disse, o exercício de detalhar todos os critérios e pressupostos que podem determinar o afastamento da idoneidade, tem por um lado a vantagem, enfim, que penso que terá sido esse o pressuposto desta regulamentação, de termos lá muita coisa, mas, embora sejam elencos enunciativos, exemplificativos e não taxativos, não sujeitos ao princípio de números claros, deixam sempre, diria, uma menor liberdade para, em face de factos diferentes daqueles que estão contemplados na lei, se querer, apesar de tudo, afastar a idoneidade. Mas não é impossível e as normas estão construídas de forma a deixar esse espaço, essa margem de manobra ao aplicador do direito. Relativamente ao beneficiário efetivo, se faz ou não sentido avançar desde já com esta consagração, independentemente da transposição da diretiva do branqueamento de capitais, diria que sim, evidentemente, se pudermos antecipar isso, é óbvio que é útil, como disse, no quadro legal do mercado de capitais já temos e temos uma larguíssima experiência nesta matéria, no quadro das instituições de crédito que não sejam sociedades abertas e das seguradoras, será obviamente muito útil, quer para efeitos de branqueamento de capitais, quer para outros efeitos, inclusive transparência para com o mercado, para com os clientes, para com os acionistas, etc., a conhecer este beneficiário efetivo. Relativamente à Comissão de Auditoria, às recomendações da Comissão de Auditoria do Banco de Portugal, designadamente relativamente à identificação dos beneficiários últimos ou efetivos ou económicos, mas para que se mexa também nas percentagens relevantes para este efeito. Bom, pois, no quadro do Código dos Valores Mobiliários nós temos efetivamente as participações relevantes para efeitos de comunicação ao mercado começam nos 2%. E, portanto, já temos essa, que é um valor, e que é uma percentagem inferior àquela que é estabelecida na Diretiva da Transparência, e, portanto, optámos por exercer a opção que a Diretiva da Transparência nos confere e pusemos-la bastante abaixo, nos 2%, e continuamos convencidos de que essa é uma boa solução. Na altura, devo dizer em que esta questão, estas normas foram debatidas por transposição da Diretiva das Fusões e Cisões e Fusões. O Banco de Portugal e o Instituto de Seguros, talvez porque tivessem uma menor proximidade e uma menor experiência nesta matéria, não se mostraram confortáveis com o estabelecimento de uma percentagem nivelada por aquelas que a CMVM já tive, portanto optaram por uma percentagem superior. Se neste momento entendem que devem revê-las, por nós, tranquilos e satisfeitos, porque entendemos que, de facto, em termos de transparência e num mercado com as características que o nosso mercado tem, é importante que essas percentagens eventualmente sejam revistas. Portanto, nada a opor, é isso que nós efetivamente temos. Propostas sobre intermediação financeira, se aquilo que está a ser proposto concretiza, de alguma forma concretizaria, caso avançasse, uma ingerência nas competências da CMVM. Bom, a resposta, enfim, aqui voltamos ao mesmo. Temos efetivamente propostas que merecem a nossa adesão e a nossa concordância no que respeita aos propósitos e os objetivos que prosseguem à bondade das soluções que entendem consagrar, mas que efetivamente fazem sentido de uma forma transversal para todos os intermediários financeiros e, portanto, a forma de assegurar essa concretização é a sua previsão no Código dos Valores Mobiliários, que assegura essa transversalidade, essa horizontalidade, e não no RGIC, onde ficariam confinadas apenas às instituições financeiras, quando sabemos todos que os produtos são distribuídos no mercado pelas instituições financeiras, mas por uma pluralidade de outros agentes e atores económicos que estão fora desta qualificação e que não podem de todo ficar de fora deste tipo de regras e de salvaguardas. Portanto, não é uma questão de ingerência, não nos sentimos aqui privados ou destituídos de alguma coisa que nos pertença, é uma questão de eficiência e eficácia normativa e regulamentar. Relativamente às propostas sobre a alteração do CNSF, bom, o que é que se colher de tudo isto? Bom, enfim, se nós efetivamente formos convidados e estamos dispostos a dar parecer sobre esta matéria, acho que poderemos detalhar aqui um bocadinho mais as coisas, mas a resposta a esta questão depende efetivamente de uma opção mais profunda, que é a opção sobre o funcionamento e a composição do CNSF, porque qualquer uma destas propostas é impactada por essa estrutura, pela própria governance do CNSF. Diria, em qualquer caso, que as propostas que constam do artigo 2º, de inclusão da linha C e do artigo 8 e 9, são, da linha G, designadamente pronunciar sobre quaisquer iniciativas legislativas relativas à regulação do setor financeiro, acompanhar e avaliar os desenvolvimentos em matéria de estabilidade financeira, sem tirar protagonismo e competências ao CNEF, ou ao Comitê Nacional de Estabilidade Financeira, e ainda a articulação, e aqui respondo já também ao Sr. Deputado, com a Assembleia da República, com o Parlamento, prevista designadamente no artigo 8º e, de alguma forma, embora aqui com alguma preocupação, no artigo 9º, poderão ser alterações bem-vindas. Especificamente no que respeita ao artigo 9º, temos aqui alguns problemas, porque efetivamente depende do tipo de serviços, está aqui prevista a possibilidade de serem solicitados ao Conselho ou ao Secretário-Geral informações ou que exerçam funções de apoio técnico e consulta. Bom, depende do apoio técnico que esteja a ser solicitado, depende do tipo de consulta, E depende, mais uma vez, da estrutura que seja conferida ao CNSF. Portanto, aqui é um bocadinho difícil responder de uma forma assertiva e clara sem sabermos qual é o resultado final desta proposta. Mas, sim, a elaboração do relatório anual de atividades que é enviado à Assembleia da República e ao membro do Governo é claramente uma proposta aceitável e desejável, e bem assim o que está nas restantes linhas, exceto, enfim, na linha sim, relativamente à qual podemos ter aqui algum acerto a fazer, dependendo do tipo de estrutura. Relativamente à questão da senhora deputada Cecília Meireles, eu vou deixar de falar. Eu inverto a ordem. Não, muito rapidamente. Do ponto de vista estritamente legislativo, o que é que se pode fazer? Bom, isto é uma pergunta terrivelmente difícil. Teríamos de pensar, não será seguramente agora aqui, que lhe poderemos dar uma resposta. Há, efetivamente, se é essa a questão, uma questão de coordenação entre supervisores que é absolutamente decisiva e, como muito bem disse, a lei não pode fazer tudo. Estamos a falar de pessoas e, sobretudo, estamos a falar de idoneidades, estamos, mais do que nunca, a falar de pessoas. E, portanto, a lei pode fazer alguma coisa, mas não pode fazer tudo e, se calhar, nem sequer pode fazer o papel principal. Eu acho que sim, eu acho que temos que ser positivos e otimistas e o caminho é precisamente esse, tem que haver efetivamente uma articulação e aqui impecável, perfeita entre supervisores, no sentido de a troca de informação ser atempada, eficaz, suficiente, profunda, para que cada um deles possa usar as informações dos restantes no sentido de criar a sua própria convicção e a sua própria apreciação da idoneidade de uma determinada pessoa. Aquilo que o Banco de Portugal ou o ASF conhece sobre uma determinada entidade não pode ser exclusivo, do conhecimento exclusivo deles para efeitos da sua própria apreciação. Tem que haver aqui um cruzamento. Já há mecanismos, já existem mecanismos, diria que foram feitos alguns progressos nessa matéria nos últimos tempos, designadamente em face das lições retiradas de determinados eventos, mas, porventura, eu seguramente ainda há um caminho a percorrer nessa matéria. Por último, relativamente às questões do Partido Socialista, o reforço do papel do Parlamento no acompanhamento do sistema financeiro, de alguma forma já respondi, sim, parece-nos desejável e de saudar a possibilidade de uma relação, de um relacionamento mais estreito e mais próximo entre os reguladores e o Parlamento, que penso que interessa a todos, porque a própria atividade legislativa pressupõe um conhecimento grande daquela que é a atividade e a atuação e as responsabilidades e os problemas e as dificuldades sentidas pelos supervisores e pelos reguladores.
Da habitação, resultante de um relatório do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, que nos fez chegar uma informação que suscitou o interesse, até foi um interesse até transversal a vários grupos parlamentares e, portanto, este é um bom exemplo da necessidade, da importância de uma relação de maior proximidade e atuante, não é?
Claro que sim, claro que sim. Não acho que nenhuma cultura de silos aproveita a ninguém. O objetivo é sempre o mesmo, é comum, é um interesse público e, portanto, acho que temos todos a ganhar em estarmos coordenados, em haver uma troca de informação, acompanhamento. Portanto, desse ponto de vista, é uma proposta que merece a nossa adesão. Relativamente à alteração do modelo do CNSF, eu percebi que foi, no fundo, uma clarificação que nos quis dar sobre o propósito destas propostas e não propriamente uma questão. Que agradecemos também. Relativamente à alteração ou substituição da designação do conceito de beneficiário económico por beneficiário efetivo, pensamos que pode haver alguma vantagem nessa substituição, mas carecendo ainda de alguma concretização, porque, mais uma vez, o beneficiário efetivo vai muito mais longe do que o beneficiário económico, que acho que era isso que tinham previsto, mas, enfim... Sim. Penso que será, em todo caso, mais abrangente do que o beneficiário económico, porque o beneficiário económico não cobre o beneficiário em termos jurídicos, que poderá ser aqui também relevante para diversos efeitos. E, da minha parte,
Dois comentários breves. A questão ainda das ações de supervisão, que é um tema que eu sou sensível, e existindo um Conselho de Supervisores Financeiros, e pelo menos enquanto o modelo for este, acho que deve ter maior incidência, de facto, na questão da supervisão. Mas há a questão que referimos da governação, por exemplo, eu não me choco que o Conselho possa determinar e deva determinar ações de supervisão conjuntas, se estas decisões, por exemplo, tiverem de ser tomadas por unanimidade dos seus membros, por exemplo, que é um assunto suficientemente delicado para exigir a participação de todos e, digamos, a convergência de todos os seus membros. A outra parte da... Cecília Maria não está agora, é talvez dos problemas, das questões mais complicadas, como a doutora Gabriela disse, antes de mais é uma questão de pessoas, não é? E da forma como as pessoas funcionam. Por mais coisas que se ponham na lei, é sempre difícil prever tudo. E é uma questão também de bom senso. A verdade é que, não entendo isto como referido a Portugal em particular, porque os supervisores prudenciais normalmente convivem mais mal com as empresas cotadas em mercado, ou seja, com as obrigações, não é com as empresas cotadas, com as obrigações das empresas cotadas, porque acham que a autoridade de supervisão comportamental tende a tornar público ou obrigar à publicação da informação, e isso pode prejudicar a estabilidade da parte prudencial, da estabilidade financeira, etc. Ora, aqui temos de presumir que todos têm bom senso, não é? Que são as pessoas adequadas, e nós sabemos que é a informação que nós, como supervisores comportamentais, podemos diferir em termos de informação ao mercado, mas precisamos de a conhecer nós. Por exemplo, o que se passou no BES, nós teríamos atuado de forma diferente se tivéssemos conhecimento dos passos preparatórios da medida de resolução antecipadamente, e teríamos com isso evitado muitos prejuízos a pessoas e não teríamos prejudicado em nada a medida de resolução. Por exemplo, se quando os resultados foram publicados, nós em vez de interrompermos a negociação 2 horas no dia seguinte para as pessoas absorverem o caso, se soubéssemos, cuidado, mesmo que não fosse certo que se pode passar alguma coisa de mais grave, se calhar o melhor era deixar estar a negociação suspensa até ao fim de semana, e isso não ia provocar seguramente nenhuma surpresa de maior, nem nenhuma corrida ao banco por causa disso, porque poderia ser bem explicado. E, portanto, aqui há também que separar bem as responsabilidades, cada autoridade entender bem as responsabilidades da outra, e se isso for assim, eu penso que as coisas se passam muito melhor. Acho que também o facto, e voltando à questão do modelo de supervisão, de as autoridades de supervisão prudencial terem também responsabilidades de supervisão comportamental, numa parte, e outra parte da supervisão comportamental estar com outras, não é propriamente um fator positivo para essa articulação, porque isto dá origem, de facto, a... Nem sempre é fácil separar e estabelecer as fronteiras onde acaba a responsabilidade uma e começa a outra. E, portanto, o saber-se que há uma autoridade, ou duas, as que quiserem, que tem a responsabilidade da supervisão prudencial e outra que tem a da comportamental por inteiro, também facilita as coisas de maneira... Muitas vezes, e viu-se neste caso... E sobretudo, não digo aqui, mas no público em geral, quando as pessoas não sabem bem onde é que está a competência, qualquer coisa, é na CMVM, quer dizer, para a CMVM que se vira. E muitas vezes não é. A CMVM muitas vezes só não tem, por funções, por exemplo, fiscalizar a qualidade da informação, ou seja, na sua produção, tem de fiscalizar a qualidade da informação na divulgação. Tem que garantir que a divulgação da informação é feita da forma adequada, com verdade e tudo isso. Mas quem tem a obrigação de ver se a informação na origem está bem é a entidade de supervisão prudencial. E portanto, separar-se completamente estas duas vertentes, eu penso que, se defendo isto há muito, que é positivo, e acho que isso, como disse, haver, digamos, alguma paridade entre os supervisores, leva a que eles se respeitem mutuamente, que este falando claro, e facilita não só por um lado a separar as águas, mas por outro lado também esse equilíbrio, exatamente.
julgo que estamos em condições de terminar a audição. Queria agradecer em nome do Grupo de Trabalho e da Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública, à CMVM, na pessoa do Dr. Carlos Tavares, a Dra. Gabriela Figueiredo Dias, Dr. Jorge Costa Santos e Dra. São Igreja, e repetir aquilo que disse há pouco, da importância e do contributo certamente que decisivo que deram ao nosso trabalho, que está programado, que termina na próxima terça-feira, segunda terça-feira, na reunião da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. O último plenário será no dia 22 de julho, portanto, será aí que chegará o produto final.
Como a doutora Gabriela disse, se houver algum interesse em alguma apreciação mais detalhada, nós podemos depois mandá-la por escrito, inclusivamente.
O nosso calendário é o seguinte, nós temos, hoje é terça-feira, nós definimos como prazo para a apresentação de propostas de alteração quinta-feira até às 19 horas. Aguardamos que até ao final do dia da manhã o Banco de Portugal e a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões façam chegar os pareceres, que entretanto foram solicitados nas audições, durante as audições, e o grupo irá reunir na sexta-feira, no final da manhã, para o debate e a votação indiciária, para que depois a Comissão assuma este trabalho. E as decisões, se for possível...
E da manhã também temos condições de...
Tem, portanto, era essa a pergunta que eu ia fazer. Sendo assim, seria, julgo que seria de todo conveniente.
Sim, no que for execuível, neste momento,
sim.
Sim.
É? Muito bem, fantástico. Muito obrigado, mais uma vez, pela vossa colaboração. Boa tarde.